Maimônides fala no seu livro Yad HaZaká que Moshe Rabbeinu, ele não deu como herança a Torá e as mitzvot somente para o povo de Israel. Como está escrito, Morashá Kelat Yaakov, é um legado, uma herança para a comunidade de Yaakov. E para toda pessoa que quisesse converter de outros povos. Como está escrito, Kachem Kager, como vocês, assim vai ser o convertido. Mas, uma pessoa que não quis, não se obriga a ele a receber a Torá Mitzvot de outros povos. E assim também Moshe Rabbeinu ordenou da ordem divina para forçar todos os moradores do mundo para receber as mitzvot que os descendentes de Noah foram ordenados, e toda pessoa que não receber tem pena de morte. Das palavras do Rambam nós entendemos simplesmente que a obrigação de forçar todos os moradores do mundo para receber as mitzvot que foram ordenados Bnei Noach está ligado com o Matan Torah, com a ortógrafa da Torah. Mais ainda, o Rambam ele frisa na Halakha seguinte que toda pessoa que recebe sobre si, todo não judeu que recebe sobre si as sete mitzvot e ele toma cuidado para fazê-las, então ele é considerado de Hasidei o Mota do Olam, devotos dos outros povos. Contanto que ele receba ela e faça essas mitzvot, porque assim Hashem ordenou na Torá e nos transmitiu através de Moshe Rabbeinu que os descendentes de Noach antes já tinham ordenado essas mitzvot. Então temos que entender qual é a ligação do cumprimento das sete mitzvot através de Bnei Noach e o povo de Israel, de tal forma que recai sobre o povo de Israel a obrigação de forçar todos os moradores do mundo para cumprir as sete mitzvot. E também temos que entender qual é a ligação entre o cumprimento das mitzvot de Bnei Noach e Matan Torá, e Moshe Rabbeinu, que afinal nós temos que cumprir, porque assim Hashem ordenou na Torá e nos transmitiu através de Moshe Rabbeinu. A princípio, podemos explicar o motivo para isso, que o cumprimento das sete mitzvot precisa ser feito porque assim Hashem ordenou na Torá, conforme a ideia dos Rishonim, dos primeiros legisladores, que eles falam a diferença que existe entre os vários adjetivos que nós encontramos em relação ao não-judeu. Então existe o conceito de Ger Toshav, um convertido que ele é morador da terra de Israel, quer dizer, um goi que cumpre as sete mitzvot. Pois existe o conceito de Ben Noach, que ele é um descendente de Noach. Depois tem o conceito de Oved Avodat Kozara, uma pessoa que é um idólatra, Akum, e um Kuti. Kuti é o nome de um povo, que também os goyim são chamados de Kuti. Ger Toshav, quer dizer, um convertido morador, é um goi que recebeu sobre si, no Beit Din do povo de Israel, para cumprir as sete mitzvot de Bnei Noach. E já que ele recebeu isso aqui no Beit Din, então esse é chamado nessas sete mitzvot que ele tem que fazer, é Metsuvé Beosé, que ele é ordenado para fazer. E nós temos a mitzvah de dar a possibilidade para ele viver bem. Um Ben Noach é uma pessoa que ainda não recebeu isso aqui no tribunal, mas nós sabemos que ele cumpre essas mitzvot por si só, então ele é considerado, nós julgamos ele como se ele não fosse ordenado, mas mesmo assim ele faz. Um goi normal é uma pessoa que não toma cuidado no cumprimento dessas sete mitzvot. Então, conforme isso, sai a princípio que em Matan Torah foi anulada a obrigação de Bnei Noach para cumprir as suas mitzvot, conforme fala Gemara sobre o Pasuk, Amad vai moder deres raaba e ater goim, que Hashem levantou-se e mediu a terra, viu e permitiu para os outros povos. E fala o nosso sábio, Zira'a, Hashem viu as sete mitzvot que ele recebeu sobre si, Bnei Noach, e não cumpriram, então Hashem liberou para eles. E, na sequência, a Gemara continua dizendo, para nos dizer, que mesmo que eles cumprem essas mitzvot, eles não recebem sobre isso recompensa, como uma pessoa que é ordenado por Deus a fazer uma mitzvah, e ele faz. Mas eles recebem como alguém que não foi ordenado e faz, porque eles não têm mais obrigação de cumpri-lo. E Matan Torá ocorreu uma nova obrigação em relação a Sheva Mitzvot. Hashem ensinou na Torá que os Bnei Noach eles têm a obrigação de cumprir essa certa mitzvot. E aí foi renovado algo que quando o Menoach ele recebe sobre si essa certa mitzvot, num tribunal do povo de Israel, então é considerado mitzvah v'oseh, uma pessoa que é ordenado e faz a mitzvah por obrigação. E por isso o Rambam determina que eles têm que receber e cumprir as mitzvot, porque assim Hashem ordenou na Torá e nos ensinou, nos avisou através de Moshe Rabbeinu, porque a ordem que tinha antes disso foi anulada. Mas precisamos explicar assim as palavras do Rambam, que número um das palavras do Rambam na sequência, e Hashem nos avisou através de Moshe Rabbeinu que os Bnei Noach, os descendentes de Noach, já foram ordenados antes disso essas mitzvot. Aqui nós entendemos a princípio que as ordens do povo de Israel já tinha antes de Matan Torah e não foi anulado. E número dois, essa explicação explica apenas as palavras de Rambam na segunda halakha, que um Bnei Noach é chamado Ger Toshav, um convertido que habita na nossa terra. Ele também é chamado Hasidei Motolam, dos Hasidim, devotos entre os povos. Somente quando ele recebe sobre si para cumprir as sete mitzvot, porque assim Hashem ordenou para Moshe Rabbeinu, etc. Para o povo de Israel, nos avisou através de Moshe Rabbeinu. Mas ainda não dá para entender a halakha anterior, que foi dita anterior nas palavras do Rambam, que Moshe Rabbeinu ordenou, na sequência do início da halakha, que Moshe Rabbeinu ele não herdou a Torá e as mitzvot somente para o povo de Israel. E Moshe Rabbeinu, na sequência, fala que Moshe Rabbeinu ordenou obrigar a todos os moradores do mundo a receber sobre si as mitzvot que foram ordenados Bnei Noach. Que isso não é uma halakha em relação ao recebimento das mitzvot através de Bnei Noach, mas é uma ordem para o povo de Israel, que eles têm a obrigação de forçar os Bnei Noach para receber essas mitzvot. Então, qual é a conexão entre o cumprimento das mitzvot de Bnei Noach e o povo de Israel, de tal forma que eles têm a obrigação de forçá-los? A fonte da mitzvah, dessa ordem para o povo de Israel, é porque já que Hashem ordenou na Torá e nos avisou através de Moshe Rabbeinu que os descendentes de Noach eles já foram ordenados nisso antes de receber essas sete mitzvot. Então, a princípio, temos que entender por que que Hashem avisou para nós, através de Moshe Rabbeinu, que ele, assim ele também avisou, acho que Hashem avisou na Torá, que o povo de Israel, eles herdaram sobre si também a obrigação das sete mitzvot do Menor. Aqui nós entendemos a princípio que essa é uma obrigação que foi colocada sobre o povo de Israel. E isso que está escrito aqui, antes de Matan Torá já tinha sido ordenado, isso aqui está entre parênteses, que as ordens do Bnei Noach já começou antes disso. Conforme disso, temos que dizer mais do que isso, que o motivo da obrigação do povo de Israel forçar os não-judeus a cumprir as sete mitzvot, isso vem pelo próprio fato que Bnei Noach eles precisam receber e cumprir as sete mitzvot deles, porque assim Hashem ordenou na Torá. Que a ligação entre o Bnei Noach e a Torá é somente através do povo de Israel, que para eles foi dado a Torá. Mas qual a explicação dessa conexão? O Yehudi ele precisa se ocupar em forçar todos os moradores do mundo a cumprir sete mitzvot, Bnei Noach. Mais do que isso, pergunto o Rebbe, das palavras do Rambam nós entendemos que a obrigação do povo de Israel forçar a todos os moradores do mundo não está ligado com a halakha que ele tem que receber isso aqui porque assim Hashem ordenou na Torá, etc. Parece que é uma coisa independente. O gênio, o sábio Rogatchover, ele fala que conforme a ideia do Rambam, estamos falando de dois tipos. Número um é um Ger Toshav, um convertido que é chamado Ger Toshav, convertido que mora entre a gente, que ele cumpre a sete mitzvot menor. E isso é somente quando ele recebeu sobre si no tribunal, perante três sábios, perante três pessoas idôneas do povo judeu. E número dois, existe o conceito de Benor, que ele não recebeu sobre si a sete mitzvot no tribunal. Ou na nossa época, que não existe o Yovel, que é o ano jubileu, então automaticamente que não se recebe atualmente Ger Toshav, esse tipo de convertido que é chamado Ger Toshav. Ele cumpre as sete mitzvot, que em relação a isso, nós somos obrigados a deixá-los viver.
E já que também em relação ao Benoach, que nós temos obrigação de deixá-lo viver, mesmo que ele não é um Ger Toshav, então temos obrigação de dizer que as palavras do Rambam, que Hashem ordenou para Moshe Rabbeinu a forçar para receber as mitzvot que foram ordenados Bnei Noach, e toda pessoa que não receber tem pena de morte, a intenção não é justamente recebê-lo perante três juízes no Bedim, para que ele seja considerado um Gertoshav. Mas mesmo que ele recebeu simplesmente sem cumprir as sete mitzvot do Menoach, mesmo não no Meidin, aí tem a lei do Menoach comum, ou seja, a lahá de forçar todos os moradores do mundo para receber, não está ligado em relação às leis do Gertoshav. Conforme isso, nós vamos entender a ordem nas palavras de Maimônides na lahá anteriormente, e essas são as suas palavras. Que Moshe Rabbeinu ordenou da boca de Deus para forçar todos os moradores do mundo para receber as mitzvot que foram ordenados no Menoach. E todo aquele que não receber vai ter pena de morte. E a pessoa que recebe elas é chamado Gertoshav em todo lugar. Ele precisa receber aquilo perante três juízes. Das palavras do Rambam, que ele fala forçar para receber as mitzvot que foram ordenadas. Daqui, isso que ele não acredita, que ele não acrescenta imediatamente depois disso, para receber as mitzvot que foram ordenadas, que eles vão ser considerados Gertoshav, coisa parecida, a exemplo da linguagem de outro lugar. Daqui nós entendemos que esse assunto que eles recebem, que aquele que recebe é chamado Gertoshav, é um assunto independente. E não é uma explicação, nem uma condição do fato que eles forçaram todos os moradores do mundo para cumprir as mitzvot que foram ordenados no Noach. Então é lógico que a ordem de forçar todos os moradores do mundo para receber essas mitzvot que foram ordenados no Noach é pelo próprio fato de eles receberem as mitzvot que foram ordenados, e não para se transformarem em Gertoshav. Conforme nós entendemos das palavras do Kesef Mishneh, que é um comentarista do Rambam, em relação a um escravo que ele não fez o Brit Milá, fala o Rambam que podemos ficar com ele, contanto que ele recebe sobre si sete mitzvot que foram ordenados no Noach. Mas se ele não recebeu sobre si essas sete mitzvot, esse escravo tem que se matá-lo imediatamente. O motivo para isso é que, já que Moshe Rabbeinu nos ordenou forçar todos os moradores do mundo e todos aqueles que não receberem têm pena de morte, por isso a mesma coisa acontece com esse escravo. Mas o Ravad, ele discorda e ele fala que nós não temos agora a obrigação de matar nenhuma pessoa. E por isso assim fala o Kesef Mishneh, que na verdade isso ele não está discutindo com as palavras de Rambam. E se nós não temos realmente a força por causa dos nossos pecados, e não é por causa disso que nós não vamos transcrever a lei. A lei é essa, só que hoje em dia nós não temos esse poder. Aqui nós entendemos que a obrigação que Hashem ordenou a forçar para receber as mitzvot de toda pessoa que não receber vai ter pena de morte. Então, acontece nessa época também, atualmente nós temos essa mitzvah, essa obrigação. Quando mesmo que não existe o Yovel, então já não tem mais as leis de Gertoshav, e também nossa mão não tem a força, para nós não temos o poder de matar ninguém. Mas em relação a um Gertoshav, o Rambam determina que nós não recebemos um Gertoshav somente na época que existe, que vigora as leis do Yovel. A diferença entre essas duas leis, que nós temos a obrigação de forçar todos os não-judeus para receber as mitzvot, que foi ordenado Bnei Noach, e um Gertoshav, é a ordem que Moshe Rabbeinu nos ordenou da voz divina para forçar todos os moradores do mundo para receber as sete mitzvot Bnei Noach, é uma ordem geral em relação a todos os moradores do mundo. E número dois, é uma lei nas leis, dentro das leis do povo de Israel, que eles têm a obrigação de forçar Bnei Noach e receber as mitzvot que foram ordenadas Bnei Noach. E número três, a obrigação do povo de Israel influenciar o cumprimento das mitzvot através do Bnei Noach não depende da maneira como eles vão receber, o Bnei Noach vai receber essa mitzvah. Não depende se é o Bedin ou não sem Bedin. Eles não têm a obrigação de receber sobre si perante três juízes, que é um tribunal do povo de Israel. E número quatro, a maneira que eles recebem essas mitzvot, que eles assumem essas mitzvot, não é obrigatório necessariamente, porque assim Hashem ordenou na Torá. Por outro lado, o assunto de Gertoshav é uma lei especial que recai sobre Bnei Noach, que ele quer receber isso aqui sobre si. Ele quer, não precisa ser obrigado a ser um Gertoshav. Bnei Noach, que ele precisa querer ser um Gertoshav. Número dois, essas leis recaem apenas, vigoram apenas quando Bnei Noach recebe isso aqui perante três haverim, três juízes. E número três, essa maneira de assumir precisa ser justamente porque assim Hashem ordenou na Torá, mas se eles fizeram apenas porque eles decidiram, conforme a lógica, ele não é chamado Gertoshav. Ou seja, a lei, a obrigação de forçar todos os moradores do mundo para receber Shalom Mitzvot Bnei Noach não está ligado com a lei do receber no Bedin, no povo de Israel. Que isso foi renovado em Matan Torá, na entrega da Torá. Através disso, um Bnei Noach, ele pode ter o status de Gertoshav, que ele é considerado um Metzubeh Be'Oseh, alguém que é ordenado e cumpre. Para entender isso aqui, precisamos antecipar e explicar a linguagem do Rambam. Ele fala o seguinte: Moshe Rabbeinu ordenou da boca divina, Piagura Lakuf, forçar todos os moradores do mundo. E ele não escreve que ele deve ler Estradel, se esforçar para isso, para que todas as pessoas do mundo recebam essas mitzvot de Menor ou coisa parecida. Ele fala, Lakuf, tem a obrigação de forçá-los. Então, realmente, aqui não é apenas algo opcional. Temos que dizer sobre isso. Em relação ao Gertoshav, existe uma discussão. Quem é o Gertoshav? Um fala que todo aquele que recebeu sobre si perante três haverim, perante três juízes, para não fazer idolatria. Assim fala Rabi Meir. Chachamim discute e fala que todo aquele que recebeu as sete mitzvot que receberam sobre si Ibn Noach. O Rambam determina em vários lugares, com as palavras de Chachamim, que ele precisa receber sobre si todas as sete mitzvot. Mas, nas halachot que falam da proibição de casamentos, ele se expressa com outro texto. Ele fala o seguinte: quem é Gertoshav é um idólatra que recebeu sobre si, que ele não vai mais ser fazer idolatria. E com todas as outras mitzvot que foram ordenadas no Enor. Então, a princípio, temos que perguntar, já que ele é obrigado a receber sobre si todas as sete mitzvot, e entre elas também é não fazer idolatria, por que que o Rambam ele fala uma coisa separada, não fazer idolatria e as demais mitzvot? A explicação para isso é o seguinte: está escrito no Mechilta sobre o Pasuk, não pode ter outros deuses na minha frente. Por que está escrito isso aqui? Porque já que está escrito no Ri Hashem Elokech, eu sou Hashem teu Deus. E é o exemplo de um rei de carne e osso que ele entrou num país e falaram aos seus escravos: façam para nós vários tipos de decretos que nós vamos cumprir. Então o rei falou para eles: quando vocês vão receber no meu reinado, aí eu vou poder fazer sobre vocês decreto. Porque se meu reinado vocês não vão receber, os meus decretos também vocês não vão receber. Assim Deus falou para o povo de Israel: Anochi Hashem Elokech, eu sou vosso Deus. Depois, lo yelecha, você não vai ter outros deuses. Eu sou aquele que vocês receberam o meu reinado no Egito. Eles falaram: sim, da mesma forma que vocês receberam o meu reinado, assim vocês vão receber os meus decretos. Ou seja, em Matan Torá existiam dois assuntos: o recebimento do reinado de Hashem e o recebimento dos seus decretos, que são as mitzvot. E o assunto específico de receber o reinado de Deus é expressado também no fato que Anochi velo yelecha mipi agbara shmanum, esses dois decretos, Anochi, eu sou teu Deus, e não terá outros deuses, eles ouviram diretamente de Deus. Diferente em relação aos decretos divinos, são as outras mitzvot, que são os demais mandamentos. E dentro disso aqui, que a Torá nos ordenou através de Moshe, que uma herança a Torá begimrat tafrei shudalef, são dos 600, a Torá é o valor numérico de tafrei shudalef, 611, são as 611 mitzvot que Moshe Rabbeinu transmitiu, que eles não ouviram diretamente de Deus, isso são chamados gzerotai, os decretos de Deus. Conforme isso, nós vamos entender por que o Rambam ele diferencia entre a ordem de não fazer idolatria e as outras mitzvot. Quem é um Gertoshav é um idólatra que recebeu sobre si que não vai fazer idolatria e as demais mitzvot. Da mesma forma que em relação ao povo de Israel, em Matan Torá, tinha dois assuntos: receber um reinado divino de Hashem, que isso inclui a negação de idolatria, Anochi velo yelecha, eu sou teu Deus, não terá outros deuses, assim também receberam as mitzvot nos outros mandamentos, como vimos anteriormente. Foram dois assuntos separados. Exemplo disso, existem esses dois assuntos também em relação a um convertido. Uma pessoa que quer se converter, consta na Lachá, se ensina para ele, avisa para ele o principal da nossa fé, que a unicidade de Deus e a proibição de fazer idolatria, servir estrelas e servir demais astros, que isso é receber sobre si o reinado divino. Também se notifica para ele algumas mitzvot fáceis e algumas mitzvot mais rigorosas. Quer dizer, ele recebe sobre si as mitzvot. São dois atos: receber a unicidade de Deus e receber o reinado de Deus e os decretos de Deus. Assim também funciona com relação ao Gertoshav, que é um pouquinho, uma mini conversão em relação às sete mitzvot menor, já que ele recebe sobre si, não foi forçado para isso, ele recebe sobre si por livre e espontânea vontade. Ele precisa aqui ter dois assuntos. Primeiro, ele tem que assumir que ele não vai fazer idolatria, receber o reinado de Deus, e depois vai receber sobre si as outras mitzvot que foram ordenadas menor, e receber as mitzvot. Conforme isso, nós entendemos também por que o Rambam ele detalha justamente nas halachot que falam das proibições de casamentos. E somente lá nós encontramos a lei que um ger toshav em relação ao, em sequência ao assunto de conversão. Conforme isso, temos que dizer também que em relação a todos os moradores do mundo, tanto também aqueles que não desejam receber sobre si a sheva mitzvot, a sete mitzvot, perante um tribunal do povo de Israel para que ele seja um ger toshav, que receber o reinado de Hashem é um assunto essencial nas sete mitzvot de Bnei Noach que eles recebem sobre si. E essa ligação entre isso que Moshe Rabbeinu nos ordenou a forçar a todo o povo de Israel em relação a Matan Torah e o povo de Israel forçar os outros goim. O objetivo de Matan Torah não é apenas que o povo de Israel vão cumprir sobre si, receber sobre si o jugo divino e o jugo das mitzvot, mas também ele tem que, o povo de Israel, ele tem que receber de Matan Torah que Hashem é rei de todo mundo. E o reinado de Hashem tem que ser sentido no mundo inteiro. E já que o reinado de Hashem e as suas mitzvot transformaram o povo de Israel como a sua herança, conforme falou Rama no início da Lachá, que Moshe Rabbeinu passou de herança a Torá e as mitzvot para o povo de Israel, que esses assuntos passaram a fazer parte do povo de Israel totalmente, de tal forma que eles têm domínio sobre ele, eles são donos de poder sobre as mitzvot. A Torá e o que eles estudam é chamado no nome deles. E a pessoa, um chacham, uma pessoa que estudou Torá, ele pode abrir mão da sua honra, mesmo que na verdade é honra da Torá, porque a honra da Torá passou a ser a sua honra particular. A Torá passou a ser a propriedade dele. Por isso ele tem a força e a ordem de fazer que o reinado de Hashem seja transmitido para o mundo inteiro. Conforme isso, nós vamos entender o contexto de forçar todos os moradores do mundo para receber as mitzvot, que o esforço para transmitir para todos os moradores do mundo para receber as mitzvot tem que ser feito de uma forma tal de obrigação, tem que ser obrigá-los. Porque a obrigação precisa trazer o fato que todos os moradores do mundo vão receber o reinado de Hashem, com tudo que isso simboliza, com todos os seus detalhes, e receber o decreto de Hashem, que significa receber as suas mitzvot. Conforme tudo que foi dito anteriormente, nós entendemos a força da ordem que é colocada sobre cada Yudim para cumprir isso que a Moshe Rabbeinu nos ordenou da boca de Deus para forçar todos os moradores do mundo para receber as suas mitzvot que foram ordenados menor. Que mesmo que o assunto de Ger Toshav já não existe na nossa época, mesmo assim a obrigação de forçar todos os moradores do mundo para receber essas mitzvot, isso funciona em todas as épocas, mesmo na época atual, como vimos anteriormente. Isso faz parte de uma sequência do Matan Torá, do Autógrafo da Torá, o recebimento da Torá através do povo de Israel, que Hashem herdou a Torá e as mitzvot, passou de herança a Torá e mitzvot para o povo de Israel. No entanto, na nossa época, o povo de Israel não tem o poder, não tem essa força sobre os outros povos, essa influência. Por isso, é impossível forçar eles. E com certeza, nós não temos a força de todos aqueles que não cumprirem essas mitzvot, vai ser morto. Por quê? Nós não temos o poder sobre os outros povos, mas isso não isenta a obrigação do povo de Israel forçá-lo de uma forma possível, ou seja, forçá-lo através de influência com as palavras, aproximar o coração deles para a vontade do Criador e para fazer o desejo daquele que formou todos os povos. E já que essa ordem recai também na nossa época, e não é apenas para um rei ou para um tribunal, mas cada um que tem a possibilidade de forçar, como nós entendemos a Lachá, que vimos anteriormente em relação a um escravo, que o Kesef Mishneh fala que o motivo que nós temos a obrigação de forçar, já que quando um goi está no poder do povo de um judeu, por exemplo, um escravo, ele tem a obrigação de forçá-lo a cumprir a sete mitzvot, porque assim o Moshe Rabbeinu ordenou para forçar todos os moradores do mundo. Por isso nós entendemos que toda pessoa que tem a possibilidade para fazer nesse sentido, trabalhar nesse sentido, principalmente uma pessoa que tem conexão através de negócios e coisas parecidas com pessoas como Bnei Noach, ele tem a obrigação de se esforçar em influenciar sobre eles para cumprir as sete mitzvot deles. Mas ainda precisamos explicar. Se a ordem de forçar também, os goyim também ocorre na nossa época, por que essa halakha não se encontra claramente no Shulchan Aruch ou nos comentários do Shulchan Aruch? Mais ainda, a ordem, essa ordem que obriga todo Yehudi que ele tem a possibilidade de forçar e convencer o não-judeu, é conhecido que nas gerações anteriores tinham muitos judeus que eles tinham possibilidade, força e muitas condições para isso, e com certeza eles cumpriram essa ordem. E mais ainda, com certeza eles despertaram em relação à ligação de várias perguntas. Qual exatamente a obrigação de forçar? De que forma precisa ser feito isso aqui? E por que nós não encontramos uma discussão sobre isso nos livros e respostas, de pergunta e resposta dentro do judaísmo? Então temos que dizer que a explicação para isso é o seguinte. E é conhecido nas palavras dos nossos sábios na história do povo judeu, que mesmo nos lugares onde a conversão não era proibido pelas leis do país, mesmo assim o povo de Israel evitava fazer qualquer ato que poderia se explicar como se eles estivessem ajudando ou influenciando um outro não judeu para se converter. E mesmo nos casos que um convertido ele tinha a intenção de se converter por si só, eles faziam o máximo para não fazê-lo. Com certeza, eles também evitavam o máximo qualquer trabalho que poderia ser considerado como uma campanha ou um esforço para converter pessoas. Que mesmo nesses lugares era um perigo para isso, por causa de todas as acusações que os goim poderiam acusar o povo de Israel. E principalmente pela suspeita enorme que esses atos vão ser usados contra o povo judeu em outros países. Como realmente isso aqui se expressou em discussões na Idade Média e mesmo nas últimas gerações. Então, entendido, é lógico que também o esforço do Yehudi para influenciar um Benoah, principalmente numa situação de forçar para cumprir as sete mitzvot, isso estava ligado com um grande perigo, que isso poderia ser considerado como se eles estivessem se metendo na fé deles e etc. Principalmente quando podemos dizer para um Benoah que o cumprimento das mitzvot dele é porque assim Hashem ordenou na Torá e nos ensinou através de Moshe Rabbeinu. Então nós entendemos que, de uma forma geral, o povo de Israel tem que tomar muito cuidado a não entrar num assunto que pode colocá-los em perigo de vida. Em casos especiais que foi feita essa coisa, é feito com muito cuidado e é feito de uma forma muito delicada, sem divulgar. Daqui nós entendemos por que não foi divulgado esse assunto nas respostas dos sábios. Temos que dizer que por esse mesmo motivo não existe essa halakha de forçar um outro judeu. Isso não está lembrado no Shulchan Aruch e nos seus comentaristas, que naquelas épocas isso tinha uma conotação de perigo de vida. Nós entendemos que quando essa suspeita já não existe mais, quando esse medo já não existe mais, como nos nossos países, então é que volta a obrigação de forçar os outros povos. A princípio, podemos fazer uma pergunta que se desperta numa halakha no Shulchan Aruch. Está escrito no Shulchan Aruch que a pessoa tem que tomar cuidado e não se associar com goi nos seus negócios, porque talvez ele vai ter que fazer um juramento para ele, e ele vai fazer juramento em nome da idolatria, ele vai transgredir da proibição Lo Yishama Alpicha, que você não pode fazer ouvir por causa de você o nome de idolatrias. Aqui nós entendemos que o motivo para isso, que é proibido causar para um goi fazer juramento em nome da idolatria, é por causa da proibição Lo Yishama Alpicha, que você não pode se fazer ouvir por causa da tua boca. Mas conforme falamos anteriormente, tem uma outra proibição independente. Muito pelo contrário, o Yehudi tem a obrigação de influenciar e forçar um não-judeu para não fazer a proibição de idolatria. Mais do que isso, está determinado no Shulchan Aruch que certos objetos que eles são específicos para um certo tipo de idolatria é proibido vender para um goi, que ele é idólatra, porque você está levando ele a fazer a proibição de idolatria, você transgride na proibição Lifnei iver lo titen meshol, que perante um cego não pode colocar um obstáculo. E não pode mais fazer com ele negócios como uma mercadoria, isso é permitido. Ou seja, pode vender isso aqui para quem não faz idolatria, mesmo que ele vai vender para uma pessoa que é idólatra. Por quê? Porque a proibição de não colocar perante um cego um obstáculo, isso somente é quando for um obstáculo direto, mas não um obstáculo de um obstáculo. Nós não temos obrigação de fnei verde, de não colocar um obstáculo, somente quando isso vai causar para o próprio homem pecar, mas não que isso vai chegar a uma outra pessoa por causa dele pecar. E assim também existe uma ideia que é proibido vender para um goi idólatra somente quando eles não têm outros, ou que eles não podem comprar de outro lugar. Mas se eles têm outros particulares, ou eles podem comprar de outro lugar, podem vender o meu também. que nesse caso eu não transgrido na proibição de colocar obstáculo, que ele já tem esse objeto, não precisa usar o meu para idolatria. Então não dá para entender. Se existe uma obrigação de forçar um benoah para receber as sete mitzvot, então a princípio com certeza é proibido fazer qualquer ato que vai permitir para ele fazer algo que vai transgredir as sete mitzvot, mesmo quando não tem a proibição de não colocar um obstáculo perante um cego. No entanto, a ordem que Moshe Rabbeinu deu para forçar é principalmente se esforçar para que todos os moradores do mundo recebam sobre si essas mitzvot, como vimos anteriormente. Mas mesmo assim, é claro que não existe nenhum lugar de fazer um ato que vai ajudar eles a transgredir essas sete mitzvot, o contrário de influenciar sobre ele para receber essas mitzvot. Então, temos que dizer, a explicação sobre isso é o seguinte: a ordem de forçar todos os moradores do mundo, isso recai quando o cumprimento não causa um prejuízo para um judeu. Ou seja, isso não causa uma falta de lucro para um judeu. E já que no Shulchan Aruch, que são as halachot que foram dito anteriormente, está falando sobre negócios e compra e venda, assim também em relação a emprestar objetos ou emprestar dinheiro, assim de tal forma que o Yehudi vai conseguir ganhar dinheiro com isso. Tanto faz com empréstimo de curto prazo ou de longo prazo, ou porque ele está fazendo, ele precisa fazer se vender para um goi para não causar falta de paz entre os povos, para evitar a proibição lotechonem, que você vai ter que dar de graça para eles. Então pode vender para eles esses objetos. Por outro lado, essa proibição de loi chamava lifnei ver, que não vai ser ouvido até através da tua boca, e também não colocar um obstáculo para ele, que é uma proibição da Torá, então é proibido vender para eles, mesmo quando você vai perder dinheiro ou vai deixar de ganhar dinheiro com isso. Por isso, no nosso assunto, na época e no tempo que nós vivemos na atualidade nos nossos países, que aí o esforço do Yehudi para influenciar os outros povos para receber sobre si essas sete mitzvot não está ligado de forma alguma com perigo, Deus nos livre, e também não com perca ou com falta de lucro. Pelo contrário, o esforço, isso vai causar uma ajuda para o Yehudi, como vamos ver adiante. Tem uma obrigação de forçar todos os moradores do mundo para receber as mitzvot que foram ordenadas no Noach, e essa mitzvah está com todo o seu poderio. Além do principal disso, que é o esforço para influenciar os outros povos para receber sobre si as sete mitzvot, que isso é uma ordem que foi dada para Moshe Rabbeinu da boca de Deus, já que, como o Rambam ele fala claramente, tem mais um assunto que o esforço para isso vai trazer algo positivo e uma ajuda para os Yehudim. Todo o povo judeu está debaixo de uma impressão negativa totalmente por causa dos fatos que aconteceram algumas dezenas de anos atrás, que eles viram claramente que no lugar de Hassidim, Motolam, Hassidim, pessoas devotas de outros povos, que eles cuidaram de uma certa forma sete mitzvot deles, mas eles se assustaram dos atos de assassinato e roubo, etc. E eles abusaram pela natureza de dezenas de milhares do povo de Israel. Com certeza que atos como esse, Deus nos livre, não vai acontecer novamente, Deus nos livre. E somente coisas boas vão vir para o povo de Israel de uma forma revelada para cada um, para o povo de Israel. Mas agora, na situação, na época atual, no lugar onde nós encontramos, que nós nos encontramos com os outros povos em épocas próximas, em assuntos de negócios, em uma forma de paz e harmonia, então podemos fazer isso aqui um exemplo vivo de uma forma de Kal Vachomer, uma lógica dos atos daquela época, que mesmo que aqui naquela época tinha perigo para aqueles que eram considerados os devotos entre os outros povos, aqueles que eram chamados Hassidim entre os outros povos, muito mais agora, principalmente quando isso aqui vai ajudar também para eles. Então, a situação nos mostra que o cumprimento das mitzvot através de Noach se ajuda também no povo de Israel em vários caminhos. E de uma forma muito simples, quando um não-judeu ele tem a escolha se vai causar para um judeu um prejuízo, Deus nos livre, na sua parnassá ou coisa causa parecida, ou o contrário, isso pode ajudar um yudi. Então, com certeza, o não-judeu, ele tem obrigação de ver, de ser um olho que vê e um ouvido que ouve a palavra divina, e sabendo que ele tem que cumprir as sete mitzvot, ele vai ter a influência uma abençoada para isso também na sua conexão com o povo judeu. Tem mais um ponto, além disso, que através do esforço vai ser acrescentado milhares, muitos milhares de não-judeus que vão cumprir essas sete mitzvot, que é o cumprimento dessas mitzvot de Hashem, que é muito milhares de vezes assim também vai causar disso uma grande vantagem para o povo de Israel, como vimos anteriormente, que através desse esforço, isso vai despertar um sentimento de honra para o povo de Israel, quando eles veem que os Yehudim estão se esforçando, que vai pairar sobre o mundo a justiça e o comportamento correto. Isso faz realmente o bem para todo o meio ambiente, para o bem para o país, para o bem da humanidade. Isso traz para todos os povos um sentimento que todos os povos vão conseguir enxergar, que é Deus que está mandando aqui, que o povo de Israel, eles vão ser a luz para todos os povos e vai levar a honra do povo judeu. O Rebbe termina dizendo, que seja a vontade de Hashem, que os Yehudim vão se esforçar para influenciar os Bnei Noach, para receber sobre si o cumprimento das sete mitzvot, que foram ordenados de Hashem, e feliz aqueles que realmente, o grande mérito daqueles que vão se dedicar para isso, e além disso, que eles vão causar uma grande vantagem, uma ajuda para o povo de Israel e também para não-judeus em vários assuntos, como vimos anteriormente. O principal de tudo isso aqui, que eles vão cumprir a ordem que Moshe Rabbeinu foi ordenado da boca de Deus. E o cumprimento dessa ordem vai ser uma preparação muito próxima para cumprir a promessa de Deus na época de Mashiach, que aí ele vai transformar todos os povos, uma língua, linguagem, para todos chamarem o nome de Hashem e todos servirem ele, ombro a ombro, na Geulah verdadeira e completa, através de Mashiach Tzidkenu, que seja muito em breve para todos nós.